Aconteceram imensas coisas, mas eu gostava aqui de salientar duas ou três. Uma delas é a forma como se vem a desenrolar este processo todo do Parlamento Europeu, os órgãos da União Europeia, etc. E principalmente, o que mais me preocupa é verificar a perda do sentido da dignidade que afeta alguns agentes políticos da Grã-Bretanha, que era um país conhecido pelo fair play, por um certo sentido de humor, o stiff upper lip, como se dizia, uma certa forma de estar. E neste momento vê-se o resultado de 40 anos de tabloides, não é? De jornais de tabloide, em envenenarem as pessoas com ideias mal encabadas. E que tipo de políticos é que se produzem quando a política se resume a uma espécie de cartoon da realidade, não é? Em 1985, salvo erro, foi adotado como hino da União Europeia, o hino da alegria, mas sem letra, que é preciso dizer. Portanto, a letra que Beethoven adotou e adaptou era de um poeta alemão do século XVIII, Schiller, e desde a altura em que a Nona Sinfonia começou a ser conhecida, é unânime o sentimento de que este andamento, não é? E esta parte da Nona Sinfonia significa exatamente um louvar da irmandade, da paz, da alegria, do estar bem com as outras pessoas. E eu considero que, de facto, ter sido escolhido como hino de uma realização europeia, que acima de tudo o que nos tem assegurado são muitos anos de paz, não é? Muitos anos de paz. Neste grupo de países estabeleceu-se um clima de paz e de cooperação, embora muitas vezes queira dizer que não é verdade, mas é verdade, uma grande paz e cooperação. O hino, na verdade, não podemos ir nos sofismas do senhor Farage, não é? O hino é um hino que representa, ao fim e ao cabo, todos os outros países. Não é? Não é o hino de uma nação, mas é o hino que aglomera todos os outros países. E o facto daqueles deputados de um partido que não faz sentido, porque se querem ir embora, não deviam lá estar. Não é? O partido do Brexit, não é? Aliás, até o próprio nomenclatura usada, não é? Para ser simples, para ser bem soante, é o partido das pessoas que não querem estar na Europa. Então o que é que lá estão a fazer? Não é? Virar as costas às pessoas, virar as costas às ideias, e principalmente ideias que não são bélicas, são ideias de paz e de entendimento, é um ato de desrespeito, para não dizer de má educação, mas má educação de hoje em dia já não é uma afirmação muito agressiva, não é? Porque já não, o ser polido com as outras pessoas já não parece ser um valor predominante, não é? É um ato de desafio e de agressão às outras pessoas que eu sinceramente não compreendo o que é que os pobres britânicos que se deixaram enganar por uma série de slogans e ideias mal encavadas vão beneficiar disto tudo. Mas enfim, portanto, o Sr. Farage lá vai estar mais um tempo com uns quantos fanáticos no Parlamento Europeu a impedir os trabalhos e a incomodar toda a gente. E, na verdade, é o retorno da Inglaterra quando se consumar o Brexit, quando se consumar este divórcio todo, é o retorno da Inglaterra a uma Inglaterra pré-União Europeia, mas pior, mas ainda pior. É uma Inglaterra do salve-se quem puder, não é? Uma Inglaterra sem regulação, em que de facto a salsicha pode ter mais gordura do que carne, desde que o corante seja apelativo, vai-se poder vender, não é? Todos nos lembramos das rábulas do senhor ministro e senhor primeiro-ministro, não é? Que nos ilustravam bem quais eram os pontos de clivagem entre o Reino Unido e a Europa. Na realidade, o que a Europa trouxe foi uma base de regulação que nos protege a todos, se formos ver, não é? No nosso caso, até mais do que nos protege, não é? Permitiu-nos um desenvolvimento muito considerável. Mas, portanto, isto, a primeira nota, esta questão. A questão também de perceber que há uma contradição na Europa, não é? Esta questão do Parlamento, se o Parlamento detém o poder ou não. Não é? Em que medida é que o Conselho tem supremacia sobre o Parlamento, ou o Parlamento só faz figura de corpo presente, enfim. São coisas que as organizações, principalmente desta dimensão, têm que encontrar e resolver, não é? Mas que não são fáceis de resolver. De qualquer modo, o que nós notamos é que pela primeira vez em muitos anos, desde Jacques Delors, não é? Temos outra vez a tentativa de nomear alguém de um dos grandes países, não é? Jacques Delors era francês e agora esta senhora von der Leyen, ou Leyen, não sei, que Elma, no intervalo tivemos Prodi, Juncker, outro também, agora o nome passa, tivemos Dom Barroso, não é? Pronto. E escapou-me o imediatamente a seguir ao Jacques Delors. Mas, de qualquer maneira, a ideia de equilibrar poderes de maneira que ninguém se sinta ameaçado dentro da União Europeia é muito importante. Aliás, até a própria questão da escolha dos locais em que as instituições foram sediadas foi objeto de um ato de ponderação e de tranquilidade para não suscetibilizar ninguém, nem ferir sentimentos nacionais, de fosse quem fosse. E, portanto, nós temos as instituições principais na Bélgica e no Luxemburgo, não é? Que são países que não são conhecidos por ameaçar, seja quem seja, não é? Fazem parte daqueles países que, se os deixarem sossegados, estão bem, muito obrigado, não é? Mas pronto, temos que ir observando isto com atenção, não é? E ver em que medida, não só ver em que medida isto afeta as transferências dos fundos de coesão, porque muitas vezes parece ser a isso que se resume a nossa forma de olhar para a Europa, portanto é um local de onde vem dinheiro, daí, dessa Europa, lá para o centro, vêm uns subsídios e uns empregos. Portanto, há uns empregos bons, é fantástico ser deputado, outras coisas conexas, não é? E depois vêm uns subsídios grandes e que ajudam aí, umas vezes a desenvolver a economia, outras vezes a desenvolver a economia individual, enfim. Portanto, ver também em que medida é que nós podemos dar um contributo para a melhoria da Europa, na certeza, porém, de que nós não podemos dizer vamos deixar de ser europeus, porque a Europa também é uma invenção nossa. Não é? Também é uma invenção nossa. Quando nós fizemos uma espécie de curto-circuito às rotas de comércio, não é? No século XV e XVI, e que arruinámos um pouco os venezianos, mas também o mundo muçulmano, não é? E rompemos esse anel, esse colete de forças que representava o mundo muçulmano, nós ajudámos a construir uma Europa com dinheiro, uma Europa com metais preciosos, uma Europa com desenvolvimento. E, portanto, essa ideia de que há Europa e nós também é uma falácia. A Europa somos nós, mais europeus do que os portugueses não há. Quer dizer, vamos dizer as coisas como se deve dizer. Mais europeus do que os portugueses não há. Nós somos um elemento fundamental da Europa. Depois, nós não chegámos a comentar, acho eu, as próprias eleições europeias, não é? Porque, entretanto, não tivemos programa. É preciso dizer que o nível de abstenção mostra muito que os nossos candidatos têm muita dificuldade em explicar aos portugueses aquilo que basta abrir os olhos quando se sai à rua, é evidente, não é? É evidente. Quase tudo o que está feito em Portugal de desenvolvimento, de infraestruturação, etc., tem 80% ou por aí de fundos comunitários. Portanto, os nossos candidatos a deputado não serem capazes de vir aqui à Gafanha ou à Aveiro ou outro sítio qualquer, ou Ilha, ou Vagos, e dizer às pessoas, olhem, a Europa é importante porque... Porque, não é? Porque ao ouvir alguns políticos lá do centro da Europa, a única coisa que interessa é fazer uma fronteira, uma espécie de um muro, como o Trump, não é? Quer fazer. Isso é que é a Europa, é uma fortaleza onde não se deixa entrar ninguém. Ora, a Europa, até os povos da Europa, nós próprios, não é? Basta olharmos com atenção para os portugueses, aquilo que os franceses chamam de souche, não é? De raiz. Bom, os portugueses de raiz são uma mistura muito grande. Felizmente, não é? Felizmente. E a Europa é feita de misturas de povos, não tem E, aliás, desde que houve a descodificação, não é, do ADN, que se chegou à conclusão que não há raças. Ponto final. Quando as pessoas comentam, ah, eu sou desta raça, aquela é daquela, estão a dizer uma enormidade científica, uma tolice. Mas pronto, as tolices têm a capacidade de se reproduzir a grande velocidade, são piores que os coelhos, e portanto as coisas continuam a passar. Mas já não era sem tempo que se deixasse adotar esse tipo de nomenclaturas para especificar. As pessoas todas têm nome. Não é preciso dizer que é desta raça, ou daquela nacionalidade, ou daquela cor, para se referir a qualquer coisa que acontece na nossa sociedade. As pessoas têm nome, não é? As pessoas têm nomes, não é? Portanto, vamos usá-los. Portanto, estas são duas coisas interessantes. Outra curiosa é a forma como a Caixa Geral de Depósitos continua a ser um tema, por razões quase todas negativas, e que é, tradicionalmente na Europa, todos os Estados têm um banco que é o banco seguro, o banco conservador, o banco que não paga grandes juros, mas o banco onde se põe o dinheiro e onde ele não desaparece, não é? E agora até a Caixa Geral de Depósitos deixou de ser isso, porque as pessoas têm que ter montantes muito elevados para, se tudo correr como a Caixa Geral de Depósitos quer, poderem receber algum juro das suas contas, que agora já só pagam um quarto ou um quinto de 1% ao ano, e que, portanto, se as pessoas tiverem um juro de menos de 1 euro, não é, que mal lhes paga um café, pois a Caixa Geral de Depósitos acha, e as pessoas aceitam, ou vão aceitando sem se revoltar, que isso seja natural. Ora, de hoje em dia, já não há um funcionário a pegar no dinheiro, a contar os tostões e a meter numa caixinha. Isso foi na Idade Média. De hoje em dia, as transações eletrónicas são um eletrão, não é? Uma coisa que passa e pumba, e o dinheiro entra na nossa conta e sai da nossa conta, e agora com estas coisas eletrónicas e os telemóveis e tal. Quer dizer, se alguém vier dizer, ah, isto dá um trabalhão. Então, mas como é que pode dar um trabalhão se eu clico, vai, e chegou aí no mesmo instante. Quer dizer, deu um trabalhão a um computador, mas nem isso deu, não é? Porque hoje em dia a tecnologia resolve estes problemas todos. E, portanto, quando nós pensamos que há uma administração desta Caixa Nacional Segura que devia guardar as poupanças, não só da classe média, mas até dos mais pobres, guardar com segurança, retribuir-lhes qualquer coisa, fazer a educação até dos mais novos, para a importância de ter uma pequena reserva financeira, fazer algum aforro, pensar que às vezes há momentos na vida em que é preciso ter uma poupança e incentivá-los nesse sentido. Não. Temos uma Caixa Geral de Depósitos a dizer, ah, não ponha aqui o dinheiro, porque o dinheiro eu não lhe pago nada. Ainda lhe vou cobrar 5 euros, ou 4, ou 3, ou lá o que é, por mês, para o senhor poder usar um multibanco. A tal coisa onde também já pouparam imenso, despedindo os funcionários, mandando-os para a pré-reforma, fechando sucursais. Portanto, nós temos e mesmo o Estado, que se recusa a intervir nestas circunstâncias, faz um papel muito feio, que é dizer, bom, mas nós, isso é uma questão do, e eu acho que aí os governos todos têm este problema, que é, com o tempo às vezes azedam, é como o leite quando se deixa fora do frigorífico, a gente descuida-se um bocadinho e o leite azeda. E os governos têm quase todos esta característica também, é assim, ao fim de um tempo, ninguém chama a atenção que é preciso pôr o pacote no frigorífico e relembrar os valores e aquilo começa a se dar. E, portanto, o governo achar que a administração da Caixa é uma questão dos administradores da Caixa é um erro profundo. A Caixa de Depósitos tem que prestar um serviço aos seus depositantes, que são aquelas pessoas que não têm dinheiro para ver arder em obrigações de empresas falidas, para ver arder em ações que perdem o valor. É isso. Mas, pelos vistos, não. Ora, temos também aí sim uma notícia interessante, que está agora em discussão, que é esta questão de edifícios do Estado serem, portanto, edifícios todos, serem reabilitados no sentido de poderem permitir a habitação de pessoas e poderem ser arrendados a uma renda socialmente justa, não é? Que é mais ou menos calculada em torno dos 30% do rendimento disponível das famílias. 30% e não excedendo 4%. Parece-me idêntico.
São para aí 1000 euros em Lisboa, não sei.
Exato. Portanto, em Lisboa nós temos o problema também de ser uma cidade que, para já, tem uma Santa Casa da Misericórdia, que, enfim, mantém o nome, mas que tem a ver com tudo menos com a ideia do que é uma Santa Casa de uma Misericórdia, não é? As pessoas, quando ouvem Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pensam que é a Santa Casa da Misericórdia de Ilha, só que grande, ou da Aveiro, só que grande. E não é, não é? Santa Casa da Misericórdia, ao fim e ao cabo, é uma empresa que funciona, aliás, bem longe do que são os padrões que invocam o nome. O nome invoca uma componente até religiosa, não é? E não esquecer que quem ganhava dinheiro sem trabalhar na Idade Média eram, só podiam ser os judeus, não é? Ganhavam lá os tais juros de 11% e que, com desprezo, os católicos denominavam de os onzeneiros e, portanto, era proibida mais alguém cometer esse pecado de ganhar dinheiro sem trabalhar. Bom, enfim, mas pronto, isto agora saiu um bocado do assunto. Mas basicamente estes quatro temas são aqueles que, enfim, me lembrei de trazer aqui para a nossa discussão.
E lembrou muito bem. António Pinho.
Muito bem, muito boa tarde a todos. Bem, alguns dos temas que o Rocha Carneiro referiu, obviamente que se cruzam com os que tinha pensado e com algumas questões que falámos. E esta questão das negociações para os cargos europeus, enfim, houve esse episódio lá do partido do Brexit, que obviamente é um happening, não é? Quer dizer, é um acontecimento, é um número, digamos assim, que para inglês ver, aqui é que é literalmente para inglês ver, naturalmente, não é? Porque eles na verdade não, enfim, faria mais sentido que não tomassem posse, eventualmente, ou que não lá não fossem lá, mas na verdade optaram por chocar, o que não é de maneira nenhuma uma exclusividade do Sr. Farage nem do seu partido agora, porque, enfim, é uma estratégia, normalmente, de partidos ou de movimentos mais extremistas que com isso chamam a atenção. E isso são as marchas disto e as marchas daquilo, são essas coisas todas e, portanto, não... Enfim, não surpreende, vindo de onde vem, mas está, eu não diria que está em muito boa companhia, mas está largamente acompanhado em situações dessa natureza. Essa é uma questão. A questão, houve um deputado inglês também, que eu não sei se era do partido Brexit ou não, por acaso passou aqui no Facebook, mas depois nem tive tempo de ver. Que é um senhor inglês que foi proibido de entrar no Parlamento, também não tomou posse porque estava de calções e de boné. Portanto, o Dr. Rocha Carreira acabou de dizer que não há raças, portanto era um senhor muito moreno que estava de calções e boné e acho que não o deixaram entrar, não é? Bem, eu lembro-me dos tapões, não sei se... Enfim, é uma questão polémica hoje em dia, não é? Se fosse uma deputada muçulmana e estivesse de burca, não sei, quer dizer, são estas coisas que eu há muitos anos, não é? Ainda estava na Assembleia da República, na altura foi em 99, portanto foi quando começou o Bloco de Esquerda, e eu acho que era só creio que era o Francisco Louçã e o Luís Fazenda. Sim, sem gravata, mas isso. Mas uma vez também com umas t-shirts, veio um senhor, que eu já não lembro como é que agora não me lembro o nome, mas era um político brasileiro, que era o presidente do Parlamento, digamos assim, ou do Senado, não sei, brasileiro. Enfim, um senhor de quem o Bloco de Esquerda não gostava, não é? E foram com umas t-shirts e tal, lá com umas coisas da Amazónia, assim. Portanto, enfim, quer dizer, não sei muito bem. Okay. Não sei muito bem quais é que são aqui os padrões, não é? Quer dizer, às vezes já, enfim, tal, veio o rei de Espanha, ou veio o rei daqui, ou veio o rei de acolá, não se cumprimenta porque é uma monarquia, porque uma monarquia não é um regime democrático, por exemplo, não é? São coisas que aconteceram cá. Virar as costas ao hino, que também é um hino informal, de certa forma, porque não está nos tratados, mas claro, mas é o hino, não é? Por acaso nem sabia, confesso, mas li sobre isso, que foi uma adenda assinada por 16 países, mas claro, o simbolismo, claro. Se fosse o hino, se fosse um hino institucional, era a mesma coisa, não é? Eles não iam deixar de o fazer, claro. Pelo facto de ser um hino mais ou menos informal. Mas isto, enfim, são situações que se vão repetindo, são formas de comunicação, são... houve aquela senhora num parlamento qualquer, que agora não me lembro, que amamentou a criança, acho que foi no Parlamento Europeu também, não é? Amamentou a criança lá sentada no seu lugar. Enfim, o Parlamento Europeu é conhecido por umas certas excentricidades, não é? Portanto, assim, umas figuras...
Não, essa questão é interessante, porque houve países em que, da altura, se tentou penalizar a amamentação de bebês como um ato de exposição indecente de parte da mãe, que é uma coisa quase ridícula, claro. Queria-se fazer essa conotação, quando amamentar um bebê é a coisa mais primitiva que pode haver, de básico. Quer dizer, o bebê tem fome, a mãe tem que lhe...
Claro que sendo indecente, obviamente não, não é? Mas são convenções, não é?
Pois, assim, claro. Não é? Na nossa sociedade sempre foi assim.
O senhor não pode entrar de boné e tal. Eu acho muito bem que não entre de boné, não é? Agora, é proibido, não é proibido, quer dizer, não sei, não é? São situações que...
Pô, música.
Que, na verdade, vão surgindo, não é? E cada vez mais, com esta exposição mediática e com a facilidade com que estas coisas se propagam nas redes sociais, etc.
Vão acontecer ainda mais, não é?
Claro, que
é
para causar... Qualquer pessoa armada de um telemóvel põe-se em direto com o mundo inteiro e até vimos situações recentes de aquela questão daqueles massacres, etc., que foram filmados em direto ou pelo menos publicados logo a seguir e depois foram retirados, etc. E, portanto, é normal que estas coisas se vão multiplicando. Mais interessante é a questão, mais interessante isto é, mais, também não é original, é verdade, também tendo em conta os últimos anos, também não é original, não é? Portanto, nós vimos toda esta negociação no Parlamento Europeu sobre os líderes das instituições, do Parlamento, do Conselho, da Comissão, do Banco Europeu, etc. E ouvimos a falar o nosso Primeiro-Ministro de cátedra, não é? Como é um homem que, um amigo meu dizia-me, que de facto ele parece que joga sozinho num tabuleiro de xadrez cá em Portugal, não é? Os outros são todos tão, é tudo gente tão, tão atada, que é para não dizer coisa pior, que o nosso Primeiro-Ministro António Costa é o, não é? Parece o Maradona a jogar aqui no Neja, no Gafé, não é? Distribui ali jogo como quer, não é? Então, no meio disto tudo, e depois tem aquela vantagem de, o Passos Coelho, por exemplo, era criticado porque era demasiado sério, tenso, o Rocha Caneiro costuma dizer que não se diz aquelas coisas, até pode ser verdade, mas não se pode dizer daquela maneira.
Não pode
tal,
ser verdade, não disse, eu só disse não se diz daquela maneira.
Enfim, e tal, não, mas depois diz, ok, mas pelo menos agora até pode estar na mesma, mas dá um sinal de esperança e tal.
É
e, de facto, o António Costa, já indignadíssimo, obviamente, com as negociações, porque, na verdade, não, aparentemente, não teve o mesmo engenho, não é? De cá. Enfim, eu acho sempre extraordinário como é que um primeiro-ministro de um país, agora estávamos a falar aqui da questão dos ingleses, dos tabloides, não sei o quê. Mas, assim, eu por exemplo, agora o António Costa disse que os países de Visegrado, não é? Da República Checa, Eslováquia, Polónia, e já não sei qual é que é o outro, um deles, creio que são quatro, que não sei o quê, não se percebe como é que estes quatro países, mais a Itália, têm a Europa refém e tal e coisa. Ora, eu se fosse polaco, não é? E estivesse a ver aquilo na televisão, quem é este senhor? Quem é este senhor de um país
com 10 milhões de habitantes,
não sei o quê, que nós tivemos o nazismo, tivemos o comunismo, tivemos isto tudo e agora estamos a receber lições de um senhor que lá no partido, no país dele, nas eleições ganhou, não sei o quê. Pronto, isto se for uma pessoa muito informada, não é? Que se não for, vai ter que ir ao Google e tal, perceber quem é que é o senhor, não é? Se é o ponta de lança de alguma equipa lá por lá, não sei o quê. E de facto eu acho isto extraordinário. Isto aqui, porque nós atiramos pedras, é fácil dizer que os senhores que viraram as costas, para não dizer outra coisa, ao hino, sim senhor, mas e isto? Não é? Isto é um primeiro-ministro de um país parceiro, porque somos todos irmãos na Europa, não é? Como diz o Samuel Brada, não é? Tudo brothers. Portanto, somos todos irmãos, não estamos aqui a acusar os irmãos. Eu lembro-me do Rocha Caneiro se indignar muito, e bem, quando se falava dos gregos, de alto.
Exato. Não é? Nós não somos gregos.
Ora, e portanto, nós também não somos polacos, que esses, claro, são os fascistas. Não somos polacos, não somos eslovacos, não somos húngaros. Eram os húngaros que faltavam. Portanto, gente que lá nos países deles são eleitos com 50, 60 e não sei que por cento, não é? E que, portanto, têm a legitimidade democrática dos seus países, depois vão à Europa e vêm de lá a ouvir um senhor de Portugal a dizer: epá, calma lá, que se estes gajos vieram para aqui e dá cabo disto tudo. Eu lembro-me há muitos anos, não é? Isto são países que, por exemplo, têm um passado recente, não é? Enfim, recente, nós falamos sempre das tragédias do século XX. Se houve países que viveram as tragédias do século XX, foram estes países. E esta ilusão que os nazis eram os maus e os comunistas é que eram os bons, e há pessoas, uma vez um amigo meu que visitou Auschwitz e dizia que eles lá, não é? Os locais, diziam, não sei o que, isto, os nazis entraram por aqui e os comunistas entraram, os russos entraram por lá, quer dizer, para eles era a mesma coisa. E passados estes anos todos, não é? Foram mais umas décadas que lá os tiveram. E, no entanto, nós é que damos ordens àquela gente toda.
A condição para isso acontecer é sempre quando alguém acha que é intrinsecamente superior aos outros só por causa da cor da pele ou da língua que fala ou do sítio onde não é?
Todas essas coisas são princípios. A Polónia, a Hungria, Portugal, a Eslováquia, a República Checa, a Itália e tudo, todos esses países têm os mesmos direitos de se baterem pelos seus direitos, pelos seus candidatos. Nós ainda há uns tempos andávamos todos indignados por uma senhora búlgara que ela se achava que era para tirar o nosso, para ser a secretária-geral da ONU em vez do nosso Guterres, não era? Até houve um deputado português que foi trucidado porque fazia parte da equipe lá da entourage, não é? Como se diz agora, lá da senhora, portanto era um traidor. Veja-se lá, apoiar uma búlgara contra o nosso Guterres.
Isso é mais fácil quando é entre amigos.
Assim,
não é? Isso vai contra o nosso nacional porreirismo, não é? Como se costuma dizer.
Tudo,
não é?
Isto contribui para que estas coisas aconteçam.
Claro, estou de acordo consigo.
E qualquer pessoa, como diz os tempos Cardoso, que não tenha que se descalçar para contar até 11, não é? Pois que não é preciso, eu também estou aqui a falar e podem dar logo 30 exemplos diferentes, não estou aqui a falar de cor, pouco mais li que os títulos. Mas isto ouvi o Presidente dizer. Eu lembro daquele senhor Haider, não era? Da Áustria. Na altura nós éramos o Jean Guterres, era o líder era o Presidente da Comissão, aquele da União Europeia, aquela presidência rotativa. E cantávamos ali de galo, não é? Perante a Áustria, não é? Porque quem é que são os austríacos agora para votarem neste senhor e não sei o quê e tal? Quer dizer, que é uma coisa que não ajuda nada, não ajuda nada a esta coesão europeia. Não ajuda nada, e as rábulas do Yes Minister passam todas por aí, não é? Que agora vêm estes gajos dizer-nos que tamanho é que é a salsicha, que tamanho é que é não sei o quê e tal. Quer dizer, e essas coisas, se conduzimos para a esquerda, se conduzimos para a direita, se temos os faróis amarelos, se temos o galoase com mais grau. Obviamente. E, portanto, as pessoas que são responsáveis é que deviam dar essa lição e não a dão.
Usam esses argumentos simples exatamente para caçar votos em quem não está para pensar, para caçar os sapatos, não é?
Mas isso, um homem e um voto, não é? É a maior conquista de um homem e uma mulher.
Exato. Agora é preciso dizer sempre.
Portanto, são situações que, na verdade, temos que viver com elas. E a democracia é esta. Falamos da abstenção. É tão livre o ato. O melhor diz na Assembleia Municipal, disse isto, e depois até deu alguma polémica. Porque assim, nós, lágrimas de crocodilo pela abstenção, é uma coisa muito, muito, muito bonita, não é? Mas eu não vi ninguém, por exemplo, eu ganho as eleições na noite, e digo assim, meus amigos, não há festa hoje, porque houve muita abstenção, e não vamos agora, é como na Fórmula 1, não é só um acidente mortal, não se abre o champanhe, não vamos abrir champanhe, porque na verdade, votou muito no sobre champanhe, então, já não se pode, porque podem estar muçulmanos e depois podem ser molhados pelo champanhe. Portanto, o champanhe já está em crise. Já não é um bom exemplo.
Mas mesmo o lombo de porco já não é um bom exemplo. Nos jantares partidários já começa a ser complicado. Geralmente era lombo com as
batatinhas. Aqueles senhores do Bangladesh, não sei o que é, que foram encher o comício lá a Évora, levaram a Santos, mas espero que tenha havido aí cuidado nesse aspecto. E, portanto, estas situações são mais... estava a dizer, a abstenção é em democracia e em liberdade. É um direito como outro qualquer. Se eu for proibido, se eu for obrigado a votar, ou se disserem, antigamente é que era assim, não é? Não era desse tempo, mas é que era assim. Via-se quem ia, quem não ia, claro. E tal.
Até houve um tempo em que os votos, as pessoas iam buscar a algum exatamente. E via-se que voto é que levavam para pôr. As pessoas às vezes esquecem.
À janela e tal, como contava um senhor engraçado, que era a urna lá ao pé da janela, que era para... para pôr o sol e tal. Isso é que são situações condicionadas. Agora, ok?
Não, mas é mais simples quando se simplifica tudo e diz-se votem a mim porque eu sou uma coisa qualquer muito simples, ou contra estes que são também simplificando muito, porque mobilizar as pessoas para votar dá trabalho. Não basta dizer eu sou contra isto, eu sou contra aquilo, é preciso dizer o que é que eu quero fazer, para que é que eu quero ser eleito. Mas, e geralmente
a abstenção abre caminho. É que apareça uma alternativa.
Alguém que diz, pois.
Se isto fosse um negócio, se fosse um produto,
havia um mercado
gigante. Claro.
O que nós não percebemos é porque é que ninguém ocupa
esse mercado
não há interesse em ocupá-lo.
Pois, não sei.
No dia em que aparece
ou
alguém
não há interesse,
de extrema-direita,
não há engenho,
argumentos simples que as pessoas o sigam, não aí
há,
aqui
não reino, há interesse ou não há engenho, não sei. Não é? Porque ao mesmo tempo que nos queixamos, legitimamente, e de 70% de abstenção, por exemplo, também há países onde nós não temos esse problema, cá em Portugal, mas há países onde nós, lá está mais uma vez, não é? Nós portugueses, nós espanhóis, nós sejamos quem formos, nos damos ao luxo de julgar esses eleitores. Não é? Os tais 50% ou 60%
exato.
Que elegem,
não temos nada que os
elegem o Sr. Orban ou não sei quê, claro. Não é? Que já ganhou não sei quantas eleições seguidas, esses são...
É que derrotar assim, essas pessoas dá muito trabalho.
É tudo jeito. Não é? Eu ainda me lembro de ouvir dizer, não é, que esta gente do leste, por exemplo, das repúblicas checas, da altura da Checoslováquia, Hungria, etc., era gente altamente formada, altamente informada, não é? Se a herança que as pessoas da esquerda, etc., elogiavam, era a formação e tal. E, portanto, não acredito que numa ou duas gerações a gente tenha ficado toda analfabeta de repente, não é? Portanto...
Quer dizer, esse senhor Urbano, segundo se vai sabendo, não é assim uma pessoa muito virada para o pluralismo na educação superior, etc.
Eu não estou... Pois, mas também...
Está o senhor Urbano ao telefone, estou a ver.
ou o senhor Urbano ou o senhor Soros, não é? Que é uma coisa extraordinária, não é? Se recuarmos aqui umas décadas, este senhor Jorge Soros, não é?
Era o guru de tudo.
E era o diabo, não é? Era o diabo, era a finança, era
o homem que
era um jabarardo assim à escala planetária. E agora já é o defensor de uma série de coisas que é extraordinário.
Às vezes é muito fácil simplificar os problemas e não lhes dar solução nenhuma. Eu não sei se reparou, desde que se mudou a nós tínhamos uma forma razoavelmente informal de abordar, por exemplo, o trânsito nas rotundas. Havia um certo falta de formalismo, mas lá nos íamos entendendo todos.
E assim, aliás,
há uma experiência muito interessante.
Ia-se entrando devagarinho e tal.
De trânsito, sem qualquer sinais nem marcações, e deixar as pessoas sem ter a certeza se têm prioridade ou não, e portanto têm que ter atenção umas às outras. Há uma cidadezinha na Holanda, agora não sei dizer o nome, em que fizeram esta experiência, não marcar, não pôr sinalização, não pôr nada. E as pessoas chegam a um cruzamento, têm que respeitar os outros.
É pronto. Mais ou menos como na
Índia. Que é aquela coisa. Pronto. E funciona, supostamente funciona. Nós cá alterámos aí a questão das rotundas, e como não fazemos formação das pessoas, nenhuma, zero, o serviço público de formação para a educação rodoviária é zero no nosso país de hoje em dia. Nem sei para que é um que há a prevenção rodoviária. A gente não vê sinal nenhum. Não sei se aquilo recebe dinheiro, deve ter ido para algum lado, não sei.
O VAR houve uma altura que dirigia uma
pois,
fundação.
Também houve qualquer coisa. Mas isso, cuidado, não é? Porque
era a Fundação PS.
Há um bocado estava justamente a lembrar, quer dizer, há quantos anos nós não ouvimos falar de um banco assaltado? Nós de facto somos um país seguro. Há quanto tempo a gente não ouve dizer? Ontem, pelas 14 horas, Figueira da Foz, quatro homens armados entraram na sucursal. Não ouvimos,
é
não.
O Rocha Carneiro disse antes, não há dinheiro nos bancos já.
E não, é que se já foram assaltados antes pelos gestores, quer dizer, foram os gestores.
Tem que fazer uma cruz nas portas, que é para dizer que aqui não vale a pena vir.
O assaltante já chega, já não há nada. Quer dizer, não, mas no outro dia, já não sei por que razão, precisava de uma nota 200 ou... Uma coisa qualquer assim, era para dar uma prenda. Uma coisa, já não sei, a circunstância também não interessa, fica um ano ou dois. Eu tenho um banco, não tinha. Chega ao banco e diz, olha, tenho aqui umas notas de 20, queria uma nota 200. Ah, não temos, só se vier amanhã. Eu disse, isto está mal. Isto tem que estar muito mal. Mas pronto. Mas, apartando, por exemplo, a questão das rotundas. As pessoas têm que ser educadas para entrar e sair das rotundas. Mas têm que ser educadas também para a razão principal de haver regras de trânsito, que é não andarmos a matar-nos uns aos outros, e a chocar uns com os outros, e a dar cabo da chapa, e a matar pessoas que vão de bicicleta. Essa é que é a razão principal.
É o meio e o fim, não é?
Pois é, essa é que é a razão principal porque conduzimos. Então, temos pessoas, agora está em discussão aí, a Terra Nova anunciou-nos que havia aí umas movimentações por causa daquela rotunda famosa do rato, a rotunda do rato, que, muito bem, ou do queijo, cá também lhe chamo do queijo, ela tem dois nomes, portanto, em duas línguas, já temos quase, somos bilíngues.
É mais sutil.
É mais sutil, já estamos quase aí também, nos tais que diziam que as mudanças do acordo ortográfico não produziam mudanças na pronúncia, bom, ainda havemos de ver qualquer coisa, mas ver por aí umas coisas ridículas, mas então, nessa rotunda, o que é que se observa às vezes? As pessoas que decidem sair, a sair da faixa, das faixas centrais e a cortar a trajetória dos que estão por fora. Sob o pretexto, imagino eu, que aquele que está por fora não devia estar por fora, devia estar por dentro. Então eu vou-lhe para cima, ele que se encolha, que eu vou passar. Quer dizer, esta técnica portuguesa. Eu aqui há uns meses estive na... calhou para passar em Espanha, numa cidade muito fronteiriça, portanto não foi assim uma viagem muito significativa, ali em Badajoz. E, sob o trânsito, vi duas coisas espantosas, que eu achei mesmo espantosas. Primeiro, o Presidente da Câmara não cobra estacionamentos com parquímetros na cidade. Parte do princípio que as pessoas já pagaram o seu imposto de circulação, por carga de água é que há de estar agora a cobrar estacionamento. Bom Presidente da Câmara, fazia-nos jeito um desses assim aqui. Mas outra, aquilo que eu achei mesmo interessante era a forma como a marcação horizontal ajuda o condutor a respeitar as regras de circulação na rotunda. Que é, tem duas faixas de abordagem a uma rotunda. A da esquerda é para contornar a rotunda de alguma forma, mas a direita obriga-o a virar à direita. Ou, quando muito, na primeira ou na segunda saída. Então o que é que eles fazem? As marcações no solo, em vez de serem só uns risquinhos, são como se fossem aqueles obstáculos que fazem barulho e fazem os carros dar um saltinho para os habituar a travar ou assim, mas ao longo da via a pessoa não tem que passar por cima daquilo. Deixou-se ir na faixa que diz para a direita, se quiser pode ultrapassar aquilo, mas é condicionado a ir para a direita pelo facto de haver essa... Ou seja, há uma marcação, há uma forma de dispor a coisa pública para ajudar o condutor a cumprir. Porque as pessoas precisam ser ajudadas no seu dia-a-dia. Já, as pessoas, não é? Têm que ser ajudadas.
Há muitos espanhóis usavam e ainda usam. Então,
nós vamos lá, uma coisa
simples, que são rotundas pintadas no chão. Portanto, em vez de ser uma rotunda física, não é? Um jardim, um monumento.
Chamavam isso mini roundabouts. Que é,
portanto, portanto, a pessoa, ok, se quiser passar por cima daquilo, passa, obviamente. Mas tem ali uma orientação para...
Uma ajuda
para contornar.
Não sei que...
Eu aqui ainda sobre os cargos europeus, que ao que parece não estão ainda digitados.
Tem que ser,
mas agora têm que ir ao Parlamento Europeu, que é outra coisa extraordinária. Quer dizer, é óbvio que têm que ir, não é? Mas nós partimos do princípio que, por exemplo, eu ouvir socialistas, eu estou a dizer socialistas, mas pode ser do PPE, pode ser do partido qualquer, porque era uma senhora, e eu até nem estava, quer dizer, à partida, não é? Os governos, o Conselho tem os governos. Esses governos representam o país, não é? Portanto, se eu, por exemplo, tiver um eurodeputado socialista, por exemplo, a votar contra, não é? Das duas uma. Ou estou a desrespeitar o Primeiro-Ministro, líder socialista, Ou então ele disse, opa, a gente aqui diz que sim, mas vocês lá chumbem.
Não é? Há as duas hipóteses.
Que é coisa que, não é? Porque o nosso Primeiro-Ministro, e essa é que é tal de facto, eu há bocado quando disse que ele joga sozinho, parece o Maradona a jogar aqui no, nos nossos campos, dos distritais, foi que o Primeiro-Ministro, ele até podia ter ido, podia ter resolvido aquilo, porque foi convidado e não aceitou, porque não quis abandonar o país, disse isto, não é? Portanto, aquela coisa delicada, não é? Que banda a boa educação, as tais normas, que não é só virar as costas ao hino, que a pessoa se é convidada para um cargo e não o aceita, é como se nunca tivesse acontecido, não é? Até podia ter havido aquela coisa da onda de fundo, não é? Da vaga de fundo. Ah, então isso é que era e tal, não é? Podia cumprir algum tipo de cota, uma coisa qualquer, aquela coisa dos pequenos países, mas na verdade nunca se ouviu tal sobre isso, mas o nosso Primeiro-Ministro disse que foi convidado. E depois eu achei, porque como o Rocha Caneira há pouco dizia aquela coisa do otimismo, não é? Eu tinha aqui uma e há um livro muito interessante do Roger Scruton que fala justamente sobre as vantagens do pessimismo, não é? Quer dizer, foi o otimismo é que nos trouxe. O otimismo no crédito, o otimismo no depois logo se vê, isto dá para este ano, para o ano logo vemos. Mas e então, estava só aqui a alinhavar 3 ou 4 títulos de jornal, portanto coisas de jornais, não é ditas por A, nem por B, nem por C, não é? Que foi capa do Público, por exemplo, esta semana, em 4 anos duplicou o número de doentes que esperam por cirurgias mais tempo do que o recomendado. E portanto isto são dados objetivos, lá dos observatórios da saúde, não sei o quê, em que em 2015 eram 22.467, né? São números exatos, e em março de 2019 são 45.183. Portanto, estamos a falar, aqui há doentes oncológicos, etc. Portanto, gente cujo tempo para ser intervencionado nos hospitais de Serviço Nacional de Saúde foi ultrapassado. Depois, outra notícia. Um novo recorde na dívida pública, que sobe 200 milhões. Claro que podemos falar sobre em percentagem do PIB, etc, etc. Mas, quando falamos no volume absoluto, digamos assim, são mais de 200 milhões. Ora, qualquer oscilação para cima nos juros...
Já estamos nos 200 mil milhões.
Não. Portanto, qualquer oscilação nos juros, aí já o volume faz diferença, não é? Se eu ganhar 5 mil euros por mês e pagar ao banco 1.000, ok. Mas se o juro aumentar, aqueles 1.000 aumentam, não é? Quer dizer, e aí os 5 mil eu tenho que ir lá buscar, porque os 5 mil ficam na mesma e até diminuem. Portanto, depois, o INEM, não é? 8 minutos que demora quando ligamos para lá e tal. Portanto, 8 minutos, dependendo de... Como diz o nosso povo, não é? Se morrer já tinha morrido, não é? Que às vezes é uma expressão que as pessoas usam. Oxalá que não seja de morrer, não é? Portanto, depois, não sei o quê, diretores, isto são tudo capas de jornal. Portanto, nada disto, não tirei daqui do site deste, nem daquele. Portanto, diretores denunciam um caos nas maternidades em carta ao governo. Caos nas maternidades. Portanto, e tudo isto se passa com...
Já há mais hospitais privados do que públicos.
Mas isso não sei se
é... Não, vai esta semana.
Mas tudo isto, acho que 3 hospitais com parceria pública ou privada estavam os 3 à frente do ranking, não sei o quê. Eu vi que, por exemplo, um hospital em Braga, com uma parceria pública ou privada que vai acabar, contratou sozinho tantos obstetras como vão ser contratados para toda a Zona Norte neste plano do Governo. Mas tudo isto tem sido relativamente tranquilo, não é? Quer dizer, houve greve agora dos enfermeiros e dos médicos, não sei o quê. Tudo isto é tranquilo, não é? E há dias li num artigo, portanto já não foi capa de jornal, o João Pereira Coutinho, que dizia que o título era provocatório, aquela coisa, aguentam, não é? Que era o que disse aquele senhor do BPI, e que aguentam, não é? E portanto,
tanto aguentamos que os bancos lhe têm que perguntar para doar as dívidas todas da CIVA para que...
Não, mas não era esse. Eu disse João Pereira Coutinho,
É o que escreve.
Não
é
deixa de ser engraçado. Não é o... Quer dizer, que a qualquer português ninguém lhe perdoa dívida nenhuma, é levam-lhe a casa.
É. Sim, sim.
Esse mas é se for rico que chegue, sim, sim. Há maneira de lhe perdoar a dívida. É
esse,
muito interessante.
Não é esse, é o outro.
Que isso era notícia agora.
Sim, foi. Esse e outros tantos. Aquele Basquete. Agora, na verdade, aguenta, não é? Desde que venha de um governo da esquerda. Desde que seja um governo simpático, desde que seja um primeiro-ministro que sempre com um sorriso na cara. Portanto, aguentamos tudo tranquilo. Porquê? Porque depois vemos o Bloco de Esquerda tranquilo, anda aí a falar da lei de bases da saúde e tal, que sendo uma coisa muito importante, obviamente, não resolve nenhum destes problemas do dia-a-dia. De facto, se nós falamos de matar de acabar com a fome no mundo, podemos ter os nossos vizinhos todos a morrer à fome, que não lhe damos o prato de sopa, porque falarmos de acabar com a fome no mundo é uma coisa mais,
é no mundo, não, meu vizinho,
mais vistosa, não é? Claro. E depois temos o PAN, que é o outro aliado do governo, que o ministro Santos Silva disse que o PAN, que era um parceiro como outro qualquer, já prevendo um resultado que permita ao PS eventualmente libertar-se do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista, por exemplo, a proibir as corridas de galgos, não é? Em Portugal, ou a tentar.
Mas, óbvio, já reparou
que é uma que... coisa que teve uma vantagem, foi sabermos que há corridas de galgos em Portugal.
Olha, eu por acaso nem sabia.
Acho que ninguém.
Mas, quer dizer, é preciso saber uma coisa, que as pessoas supostamente
para
as que adoram animais...
Para as corridas de galgos foi uma vantagem.
Às vezes há pessoas que adoram... Geralmente são as pessoas que adoram animais que os abandonam. Porque quem não adora animais não os tem em casa. Mas pronto, isto é uma provocação.
Mas isto só para
as corridas, que... Os galgos são um cão criado para correr.
Isso, claro.
Assim da mesma maneira que os bulldogs são cães criados para ter sinusite e respirar mal. Mas para ter uma cara achatada que parece mais humana. Ou seja, as pessoas adoram os animais, mas muitas vezes não os respeitam absolutamente nada. Um galgo é para correr. Um samoyedo é para viver lá no frio e aqueles huskies e tal é no frio. Não é para estar aqui com um casaco de peles de bison com 40 graus. As pessoas, respeitar os animais é tê-los nas condições que são corretas para a sua raça,
e
fisiologia
suas, claro.
E da sua natureza. A ideia de dizer assim, só lhe falta falar. Pronto, ok, a gente pensa, há pessoas que vivem vidas de tanta solidão que gostam de antropomorfizar os animais e dizer, pronto, só lhe falta falar, é mais ajuizado que a minha prima, pá, este nunca diz prejuízo nenhuma e tal, esse estilo de coisa, mas que depois leva a exageros, até exageros em termos legais, quer dizer, agora por deitar uma prisca para o chão, cria-se 500 euros de multa. Então, e por dar um chuto numa pessoa, ou um empurrão nalguém? Ou... Então, por exemplo, no outro dia, numa rua muito movimentada, no passeio, um monte de gente, e o indivíduo passa, dando encontrões nas pessoas todas, nem uma vez se ouviu, com licença. Eu aceito, as pessoas vão com pressa. Antigamente havia normas básicas de boa educação que se assinavam às crianças, que é, quando queres passar entre duas pessoas, dizes, com licença. Não é? Com licença, olha, dê lá um jeitinho e tal. Agora não, dá-se um empurrão, que é mais prático e tal. Então e a multa para isso? Então o que é mais grave? É tirar uma prisca para o chão ou dar um encontrão na velhinha que leva a bengala do outro lado e cai por ali fora? Quer dizer, se começamos por isso, depois a proporcionalidade deste, como querem, há esta ideia de que quanto maior o castigo, mais a sério se leva à questão. E estamos enganados. Quanto mais frequente o castigo, mais eficaz. Não é quanto maior a multa. Nós sabemos que as multas de trânsito em Portugal são muito grandes, as multas de excesso de velocidade, mas como há pessoas a gabar-se de ir daqui ao Algarve a 240 e não são multadas, ou raras vezes são, quer dizer que a multa é muito grande, mas não sendo frequente, não tem eficácia. Portanto, mais vale multas pequenas, mas que aconteçam. Sim. Não é? Pronto, enfim, acabamos sempre no trânsito, que é uma coisa em que todos somos forçados a estar em contacto uns com os outros.
É a teoria dos vidros partidos, não é? O mayor de Nova Iorque, o Giuliani, não é? Que teve um grande sucesso no combate à criminalidade, etc. Prendendo e tirando da rua a pequena criminalidade. Dir-se-á, ok, o gajo que rouba a carteira, mas os Berardos destas vidas e tal. Berardos, figuradamente, naturalmente. Não é, não estou a falar do João Berardo.
Então foi preso, temos um carteirista em Lisboa com 82 anos. Não vamos ser. Uma carreira de 50 anos.
Não vamos ser processados, não é? Alegadamente. Ora, mas a ideia da teoria dos vidros partidos, que é fácil de visualizar, não é? Quando vemos uma fábrica abandonada, um edifício, etc., que tem aqueles vidros antigos, ou os quadradinhos, não é? A partir do momento em que um é partido e não é substituído, a tendência é logo partir os outros.
todos a seguir. E, portanto, esta ideia de tirar da rua o carteirista, o arrumador que é agressivo, etc., faz com que os outros saiam da rua também.
O problema dos Estados Unidos é que eles não têm uma política para amenizar as diferenças sociais. Então eles tiram-nos da rua, mas à altura têm não sei quantos por cento da população em penitenciário. Pois, o que mostra também mas tem essa forma
a sensação de segurança
de apanhar as
pessoas. É, que foi na altura do Giuliani, não sei como é que está agora. A eficácia, não é? Quer dizer, se for multado hoje, amanhã já vou devagarinho, não é? Ou pelo menos enquanto me lembrar da multa, ou enquanto estiver com a pena suspensa, ou não sei o quê. Quer dizer, e de facto isso que o Oscar diz é verdade, não é? Nós andamos até acontecer, não é?
Não, e as pessoas desabituaram-se até de haver operações de stop. Aliás, nós não vemos a polícia. Eu nesse dia, em tal que apreciei o não se ter que pagar estacionamento, é verdade, também havia dificuldade em estacionar, mas se há dificuldade em estacionar, procura-se um parque pago, entra-se
e paga-se. É quase impossível. Nos centros das cidades espanholas é quase impossível.
Ah, fica-se mais velhote.
Estamos mesmo na reta final do programa.
Mas, portanto, o que é que eu ia dizer? Já perdi-me aqui um bocado, que é, de facto, é preciso ajudar as pessoas a cumprir. Às vezes também há esta ideia de que, bom, fez-se uma lei e agora se aguente. Não, as pessoas têm que ser ajudadas a cumprir. Pelo ambiente que têm à sua volta, ser educados para o cumprimento, digamos não é?
Sim, e os tais exemplos, não é? Quer dizer, agora ainda vou...
Agora lembrei-me exatamente que nós dizemos aqui, nós não vemos a polícia. No nosso país não vemos a polícia. Nós andamos a pé no centro histórico de qualquer cidadezinha espanhola e nós, se andarmos a passear, durante uma tarde vemos um polícia de moto que vem devagarinho e pergunta a não sei quem se está tudo bem, vai não sei o que vai. Depois já dá altura um carro que passa devagarinho. Depois já dá altura o outro. Numa tarde vemos a patrulhar 3 ou 4 vezes polícia. É o mesmo carro que já não está a tomar nota da matrícula. Mas nota-se a presença da política. E de hoje em dia não tem a justificação lá. Naqueles tempos heroicos dos anos 80, era de metralhadora, aquilo havia lá a guerra, não é? Era terrível. Mas agora não, a Espanha está pacificada, né, nesse aspecto. Mas nós, o cidadão tem a sensação de que há quem esteja a ver se está tudo bem, não é? Aqui não. Aqui há de vez em quando umas operações de stops ali a seguir ao jumbo, não é? Que em Aveiro, que já se sabe, tem velocidade controlada, toda a gente vai a 50
anos. E no meio das rotundas, que é uma coisa que eu não consigo.
Estacionam nas rotundas? Eu também não. Também não percebo isso.
Deve haver, por acaso já me lembrei de perguntar a alguém que perceba disso. Mas, quer dizer, que se veja o movimento da rotunda, ok, mas eles podem ver, tirar nota da matrícula, não é? Agora, encostar o carro na rotunda, porque além do carro da polícia, pois é o carro que se manda parar. Isto acontece ao pé do hospital, acontece na rotunda ali em Jegueira, em que há carros parados na rotunda, não só o carro da polícia, que esse é muitas vezes ali na Aida, e depois ainda o carro que eles mandam encostar.
E depois é? Outra coisa que é, as rotundas, vamos lá ver o que é uma rotunda. Uma rotunda é qualquer coisa em que se entra depressa, sai-se devagar, entra-se devagar, sai-se depressa, e nos obriga a reduzir a velocidade. Como muitas vezes não se quer expropriar, fazer, gastar dinheiro, pois visto que o Alcatrão é caríssimo e tal, fazem-se rotundas em que é uma espécie do teste do alce lá dos suecos. A pessoa, se entrar a 60, contorna a rotunda a 60 e sai a 60. O facto de haver uma mudança de direção não lhe reduz a velocidade a que pode entrar e sair. Isso faz com que...
E em determinados ângulos é quase a direita.
Imenso, exato. Isso quer dizer o quê? Uma rotunda mal feita. Em certos casos, a pessoa que não tem visibilidade entra na rotunda e está a levar com outro indivíduo que vem lançado do outro lado em cima. Mas essa depois vão discutir os dois, não é? E a espinhar-se todos. A culpa é do autarca que mandou fazer a rotunda e do arquiteto que fez o desenho e do especialista de trânsito que não sabe que uma rotunda temos é para reduzir a velocidade.
Temos uma rotunda dessas que há nem feita.
Em que se pode entrar diretamente. Sim. Se pode fazer como se fosse um cruzamento, então mais vale pôr lá aquela coisinha pequenina. Sim. No chão, as tais mini rotundas, e pôr umas faixas de redução da velocidade e dizer agora vá para
o sino, as 8 badaladas já.
Pois é, temos que ir para as músicas, não é?
É verdade, já foram dadas na torre.
O nosso relógio aqui da Terra Nova está atrasado.
Está o de parede, porque o digital não atrasa.
Portanto, pois é, se estivéssemos aqui num debate acalorado, por acaso está calor, mas se estivéssemos num debate acalorado, diríamos que um de nós teria sido salvo pelo gongo.
Sim. Ah, pois foi.
Então, a música que escolheram, a primeira que vamos ouvir é a de quem?
Pode ser a minha? Que,
sim, já
pronto,
começou.
Que é, pronto, exato. Eu escolhi exatamente o Hino da Alegria, mas para, enfim, por cá, achei interessante escolher uma interpretação da Orquestra Filarmónica de Londres. Achei interessante o Hino da Alegria Filarmónica de Londres. É uma versão...
Numa versão aquele, curta?
É aquele bocadinho curto do pronto, que as pessoas também conhecem, porque esse andamento são 20 e tal minutos. Portanto, se a pessoa pusesse esse andamento da sinfonia...
Eu já estava a fazer contas.
E hoje em dia... Sair daqui. Mas não quer dizer que um dia... Põe aí uma peça clássica que dura esse tempo. Então, pronto, depois deixa-se no fim e vamos todos almoçar ou jantar.
Muito bem. Então, vamos ouvir vamos, o força. Que propõe. Voltamos daqui a dois Muito minutinhos. Alegria. Até já. Só mesmo no falar claro, a proposta do Manuel Rocha Carneiro. E agora António Pinho para fechar.
Pois, para fechar, fecho uma vez que vamos de férias, estamos no verão. Ontem, 3 de julho, fez anos que passaram 48 anos da morte de Jim Morrison, que é um dos meus heróis de juventude, como diz um outro deles, que era, também foi um tema que eu me lembrei, o Cazuza, não é? Tem um tema que começa, que diz que os meus heróis morreram de overdose, não é? E os meus inimigos estão no poder. Veja aqui, para não estar aqui a politizar isto, então fiquei só com a parte dos heróis que morreram de overdose. Pode ser overdose, pode ser congestão, pode até nem ter morrido ainda, nunca se sabe, não é? Aquelas coisas. Há gente que. Agora já não, mas há de haver aí gente a jurar que vê o Jim Morrison de vez em quando, o Elvis, a ver um copo e tal. Portanto, trouxe o Roadhouse Blues, que é um tema mítico dos Doors. E acho que é um bom tema para irmos de férias.
Muito bem. Obrigado aos dois, Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Fechamos este ciclo, nesta temporada do Falar Claro. Voltamos então depois das férias.
Exato.
Esta foi a emissão número, já agora, desculpa, pergunta assim número, repentina.
Não, mas consegue saber.
Pois, isto mas já foi, vamos na 200ª...
207ª.
Sétima. 207 programas é obra. Muito bem. E agradeço também ao José a ajuda que nos deu. Ele não está a ouvir, está lá no outro estúdio, para podermos ouvir este fantástico Road Dogs Blues dos Doors até já. Até já não, até daqui a algumas semanas.
Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the Yeah, back to the road, has to get some fun.
Listen.
Eu tenho de pensar sempre na família. Três crianças a crescer, dois cães, as pranchas, bicicletas. Ah, e os meus sogros nas férias. Tenho de ter sete lugares.